início de 2020, a restauração e a hotelaria empregavam mais de 300 mil pessoas e tinham um problema, não encontravam mão de obra suficiente para fazer face ao crescimento da procura. Mas depois veio a pandemia, que virou o mundo de pernas para o ar.
É agora um dos setores mais atingidos pela crise e nesta semana apanhou mais um balde de água fria com a paragem do desconfinamento em todo o país e o recuo em três concelhos: Lisboa, Sesimbra e Albufeira.
Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp, é mesmo por aí que começamos, agradecendo o facto de ter aceitado o convite para esta entrevista. Nestes três concelhos de Lisboa, Sesimbra e Albufeira, aos fins de semana, os restaurantes vão ter de fechar às 15h30. Pergunto-lhe que consequências é que isto vai trazer para o setor.
Bom, antes de mais, começo por agradecer o convite, que é sempre um enorme gosto estar convosco. E em relação às últimas medidas anunciadas, obviamente que são medidas que impactam muito negativamente nos nossos setores de atividade. O setor não estava bem e ainda vai ficar pior, porque são medidas que levam o setor a não trabalhar, a não faturar, e nós precisamos muito de trabalhar e de faturar. E, portanto, estas medidas vão, obviamente, trazer consequências, não só deste ponto de vista, mas há aqui outro pormenor que não é um pormenor, é de facto uma situação grave que tem que ver com tornar estes negócios ingeríveis. Nós temos expectativas, os empresários fazem a aquisição de matérias-primas, contratam serviços, contratam trabalhadores porque têm uma expectativa de um determinado fluxo, recebem reservas e trabalham para esse fluxo que foi a expectativa criada. A partir de um determinado momento dizem não, afinal já não trabalhas e portanto as reservas têm que ser canceladas e o que é que fazes com as matérias-primas, o que é que fazes com os trabalhadores que contrataram? O que é que fazes com os serviços que contrataste? Portanto, além de nos impedirem de trabalhar, há depois este fator que é um grande entrave, que é tornar os negócios ingeríveis, porque estes negócios trabalham com planeamento.
Por causa da imprevisibilidade.
Exatamente. E, portanto, obviamente que está a ser muito difícil. É um facto que a Aresp tem dito desde a primeira hora da pandemia que não nos cabe a nós comentar as medidas de caráter sanitário, porque não temos essa competência, não temos essa valência, não somos técnicos, acreditamos que o Governo as tome com a fundamentação técnica e que as considere, obviamente, cruciais para tentarmos combater esta pandemia, que obviamente todos nós queremos combater, mas a verdade é que torna-se muito difícil cada vez mais explicar a racionalidade das medidas, porque depois há aqui outro fator que nós temos chamado constantemente a atenção, que é a necessidade de clareza, é a necessidade de justificação das medidas, fundamentar as medidas para que as pessoas as possam perceber e seja mais fácil cumprir. Os empresários têm, na generalidade, feito um esforço tremendo para cumprir todas as regras que lhes dizem que têm que cumprir e, portanto, depois começa a ser difícil explicar algumas destas medidas porque não são claras, porque não são fundamentadas e é tudo muito difícil porque depois ainda há aqui um fator muito importante que é não contestamos as medidas sanitárias porque não temos essa competência técnica, mas contestamos as medidas económicas porque elas têm que aparecer.
E já vamos falar sobre elas ou sobre a ausência de definição de medidas económicas, mas antes eu gostava de questioná-la sobre estes três concelhos em particular, porque eles têm uma importância que é simbólica, mas é prática também. Estamos a falar de Lisboa, uma cidade que nos últimos anos tem tido um enorme boom turístico, Albufeira, que é uma espécie de símbolo do Algarve, e depois Sesimbra, que podemos olhar como uma espécie de símbolo do turismo interno. E, portanto, eu gostava de perguntar-lhe sobre estes três concelhos em particular, como é que olha para este recuo nas regras?
Este recuo, para além dos efeitos que já referi, nestes três concelhos em particular, por esses argumentos que referiu e bem, tem um impacto também na imagem do destino do país, não é? Porque Lisboa é Lisboa, o Algarve já estava a começar a receber alguns turistas, embora também com muita dificuldade, porque, como sabemos, ora estamos no corredor verde do Reino Unido e temos um fluxo grande, ora deixamos de estar e perdem-se as reservas todas. E, portanto, também estamos a viver essa dificuldade, mas já se sentia alguma procura pelo destino Algarve e, portanto, obviamente que é a imagem que é muito afetada, quer a nível interno, quer a nível internacional.
Nesta semana o Governo disse que ia prolongar medidas de apoio, mas ainda não detalhou os termos desse prolongamento, no fundo. Já falou com o Governo sobre este tema, no sentido de saber, afinal, que medidas é que vão ser prolongadas?
Nós nós estamos permanentemente em diálogo com o Governo e essa questão tem sido uma questão muito crítica. Desde o início que nós dizemos que não estamos a saber equilibrar a economia com a saúde e agora, nesta fase em que todos nós tínhamos há um mês atrás a expectativa de que efetivamente iríamos começar lentamente e com muitas dificuldades, mas alguma retoma, a verdade é que tal não está a acontecer por força do maior número de casos que estamos a ter no nosso país, mas a verdade é que os apoios não aparecem e, portanto, isto torna os negócios muito difíceis.
É a tal imprevisibilidade de que falava.
Sim. Nós sempre tivemos, desde o início, um diálogo permanente com o Governo, como referi, e desde o início que alertarmos para o facto de os apoios deverem ser a fundo perdido, deverem ser simples, ágeis e chegarem às empresas. Não foi essa opção que o Governo tomou desde o início, depois gradualmente lá apareceram alguns apoios a fundo perdido, mas sempre numa lógica muito difícil, muito complexa. Estamos a falar de um tecido empresarial muito micro, que teve sempre muitas dificuldades em aceder a estes apoios. Muitas das empresas nem sequer foram apoiadas e, portanto, este foi o cenário que tivemos nos últimos tempos. Agora, com estes recuos, precisamos, obviamente, de continuar a ser apoiados. Há setores completamente encerrados, como o setor da animação, que ainda está a ter o apoio do layoff, mas, como imaginam, empresas sem faturar há 14 meses, a suportarem uma parte do emprego e outros encargos que caem todos os dias, é insustentável. Temos muitas dúvidas que estas atividades consigam abrir alguma vez. E, portanto, aquilo que nós dizemos é absolutamente crucial tomarmos estas medidas de recuo e contenção para controlarmos a pandemia. Nós não sabemos, mas se é absolutamente crucial, precisamos que o Governo olhe para estas atividades com outro olhar, porque nós sabemos que o Governo aprovou, e bem, um plano para o turismo específico, de apoios, com uma dotação simpática, ou reativar o turismo, portanto, esperemos que possa injetar tesouraria nas empresas, mas à medida que o tempo vai passando e nós não vamos vendo nada, começa a ser dramático.
Em relação aos arrendamentos comerciais, o que é que acontece ou estará para acontecer com eventualmente o fim do apoio aos arrendamentos comerciais? O que é que as empresas vão ter pela frente?
Bom, há aí várias dimensões, não é? A dimensão do apoio à renda, como sabe, havia um programa específico do apoio às rendas, que foi sinalizado pela Aresp e que o Governo acabou por implementar. Foi um processo complexo, porque entre o anúncio da medida, a regulamentação da medida e a disponibilização do apoio, decorreram meses demais, sendo que nós temos ainda atividades, o apoio já acabou, já não está disponível, mas ainda temos muitas empresas que ainda nem sequer receberam o apoio a que se tinham candidatado. Portanto, devia ter sido muito mais ágil, devia ter sido muito mais descomplicado e devia ter efetivamente apoiado as empresas que dele necessitavam. Não foi bem isso que aconteceu. E, portanto, esse apoio também acabou. Relativamente à proteção, que também foi uma medida excepcional criada para que as empresas não sofressem despejos ou oposições às renovações dos contratos, essa medida também está a acabar, agora no final deste mês, e portanto aquilo que a Aresp tem solicitado é que se olhe e se revisite esta situação para podermos estender esta proteção, sob pena, como sabem, os nossos setores, a grande maioria são arrendamentos.
Já tem algum feedback?
Ainda não, porque só vamos saber quando efetivamente as coisas acontecerem e ainda vão acontecer. Mas a verdade é que já sinalizámos atempadamente para que o Governo possa tomar decisões atempadas, porque corremos o risco efetivamente de ter situações complicadas, advenientes de despejo.
Gostava ainda de perceber que balanço faz, por exemplo, dos programas Apoiar.pt e do Apoiar a Restauração, que foram, no fundo, ajudas a fundo perdido.
Como eu dizia há pouco, são apoios que foram sinalizados pela Aresp, muito solicitados desde a primeira hora, porque o que nós dissemos é que não valia a pena nós estarmos empenhados em fazer apoios advenientes de financiamentos e endividamento, porque tudo isso teria que ser pago mais tarde e nós não sabíamos, como não sabemos, quando é que temos condições para fazer face a esses encargos. Portanto, nós sempre dissemos ao Governo que a opção não deveria de ser o endividamento. Aliás, consequência disso temos agora a questão das moratórias, moratórias, não é?
Já lá vamos.
Portanto, sempre alertarmos o governo que era preciso apoiar de outra forma este tecido empresarial. E sempre defendemos os apoios a fundo perdido. É verdade que o governo veio então definir essas medidas a fundo perdido, já numa fase tardia do nosso ponto de vista. Obviamente, o balanço, a pergunta que me faz, é evidente que foram apoios importantes e que deviam...
Mas tardios.
Tardios e complexos e deixaram de parte muitas empresas, porque, se bem se recordam, foi preciso fazer muitas afinações. Respondendo diretamente à sua questão, o balanço, obviamente que o balanço é positivo e que queremos que essas medidas possam ser reabertas e que possam apoiar as empresas. Agora, precisam de ser, esses mecanismos precisam de ser melhorados e precisam de ser universais e precisam efetivamente de entrar nas empresas, coisa que foi difícil ao longo destes últimos meses.
Há pouco falava da questão das moratórias. Face a esta paragem no desconfinamento que tomamos conhecimento esta semana, faz sentido, na opinião da Arespo, o prolongamento das moratórias que, como sabemos, termina agora em setembro?
Não, foi aprovado recentemente um diploma que estende as moratórias até ao final deste ano. E, portanto, isso é uma medida positiva, embora a Aresp tenha vindo a defender que pelo menos deveriam ser estendidas até março do ano 2022, porque já percebemos que não vamos ter condições também no final do ano para fazer face aos nossos encargos. Nós tínhamos a expectativa, como eu também referi há pouco, de há um mês atrás, de entrarmos agora no verão num período de alguma retoma, embora sabíamos que fosse lenta, mas acreditávamos que iria haver alguma retoma, e com estas dificuldades todas que estamos a ter, já estamos em julho, e portanto tememos o pior, e entrando num...
Pior é pior que 2020?
Não sabemos, mas em 2020 nós tivemos o oxigénio do mercado interno. Contamos, obviamente, com esse oxigénio também este ano, mas já sabemos que, por força de ser possível alguma circulação para outros países, também corremos o risco de alguns turistas internos procurarem outros mercados, coisa que não aconteceu o ano passado, por força não só das grandes restrições que tínhamos à circulação, como também de um maior receio que existia, como sabemos, e, portanto, levou a que as pessoas procurassem descobrir o país e, embora não sendo suficiente, porque todos sabemos que o mercado interno não é suficiente para a oferta que nós temos, mas alimentou aqui algum oxigénio. Este ano, obviamente que estamos a contar com esse mercado interno, mas relativamente ao mercado internacional está a ser difícil, como sabemos, e, portanto, vamos tendo alguns turistas, mas temos, e a Aresp tem sinalizado isso, temos que acelerar o processo de vacinação ainda mais e agora com o certificado digital também esperemos que possa ajudar.
E era exatamente sobre isso que eu ia questionar, o uso do certificado digital para mais fins, incluindo a restauração e o mercado interno, poderia ajudar a compensar esta paragem no desconfinamento?
Bom, ao nível internacional, obviamente que é um instrumento vital, não é? E portanto, foi uma boa iniciativa e ainda bem, temos que acelerar e ainda bem que foi possível criar, de facto, este acordo à volta do certificado digital. Relativamente à sua implementação nos mercados internos, digamos assim, ainda temos muitas dúvidas, porque nada sabemos de como é que vai se operar. Sabemos que agora é válido, por exemplo, para a circulação em zonas onde não nos podemos circular, como a área metropolitana de Lisboa. Sabemos que há a intenção também de usar para os eventos, para os casamentos, para os eventos familiares. Agora, não sabemos exatamente os moldes em que isso será operacionalizado, mas se isso significa podermos trabalhar com menos restrições e podermos trabalhar, bem-vindo seja e rapidamente seja implementado. Agora, não sabemos exatamente os contornos, porque não está ainda totalmente definido. Esperemos é que possa contribuir para que o setor possa trabalhar, que é isso que nós queremos.
Deixa-me dar um passo atrás na nossa entrevista para lhe perguntar o seguinte, ainda sobre o anúncio que o Governo fez, mas sem detalhar, de que iria haver ou vai haver um prolongamento de medidas de apoio à economia. No caso da restauração do setor representado pela Aresp, no seu entender, quais são aquelas que é fundamental prolongar? Já disse aqui algumas, as moratórias que a Aresp já defende há algum tempo, mas tirando essa, Que medidas é que é fundamental o governo prolongar face a este novo congelamento do desconfinamento?
É fundamental injetar dinheiro na tesouraria das empresas a fundo perdido. Não temos outra alternativa. É fundamental. Nós não podemos criar mais endividamento nestas empresas e, além do apoio ao fundo perdido, precisamos efetivamente resolver a questão das moratórias, porque elas não estão resolvidas. Há uma prorrogação até ao final do ano, se a entidade reguladora europeia a aprovar, porque ainda falta essa aprovação, portanto foi aprovada ao nível da Assembleia da República, mas é preciso esta autorização, digamos assim, europeia, que ainda não a temos, mas temos que ter aqui planos de renegociação da dívida também e, portanto, essa é uma questão problemática que nos preocupa muito e eu diria que o apoio ao fundo perdido é verdadeiramente essencial para estas empresas. Não vamos poder criar mais endividamento nestes setores.
O plano de reativação do turismo prevê soluções para a capitalização das empresas. O que lhe pergunto é se essas soluções são suficientes.
De reativar o turismo? Bom,
sim.
A dotação é uma dotação simpática, a dotação orçamental que está prevista, o plano é bem-vindo, agora é preciso ser concretizado. Nós precisamos efetivamente de saber como é que estes apoios vão chegar ao micro tecido empresarial destas atividades, da atividade do turismo, e como é que este plano vai, na prática, ajudar as empresas, porque o papel nós sabemos que comporta tudo o que nós lá queremos colocar. Agora, se a ideia é fazermos tudo aquilo que já fizemos até agora, porque nós temos este grave constrangimento, parece que nunca vamos aprendendo com os erros que vamos tomando, não é? E, portanto, fazemos as coisas sempre da mesma forma. Se a ideia é estarmos meses a discutir um regulamento, meses a discutir as condições de acessibilidade, a travar a acessibilidade de muito destas empresas e deste tecido empresarial, não adianta de nada e, portanto, foi uma boa intenção. Houve ali uma grande generosidade, mas não passou disso. Portanto, nós precisamos que esse plano se traduza na prática e que possa injetar dinheiro nas empresas. Mas tem que ser já. Tem que ser já. Porque, como vos dizia, nós não estamos na tal retoma que toda a gente pensava que íamos estar à data que nos encontramos. E quando acabar o verão, as empresas vão entrar na época mais difícil, que sabemos que
é
a época baixa, certo? E que habitualmente nós vamos tendo uma almofada e algum reforço de tesouraria adveniente da época alta. Portanto, já o ano passado isso não aconteceu. E este ano, se não acontecer, é desastroso, porque não vamos ter capacidade de suportar mais um inverno. Portanto, os apoios têm que entrar é agora. E o reativar, para responder à sua questão, não querendo fugir, deve de ser concretizado e deve de ser implementado e traduzir-se efetivamente em apoios. Não podemos continuar com estas complexidades que, na verdade, não beneficiam ninguém. Nem empresas, nem trabalhadores, nem a economia do país.
Tendo em atenção aquilo que estava a dizer, o Banco de Portugal reviu em alta as previsões de crescimento para a economia portuguesa e diz mesmo, aliás, que a recuperação vai ser impulsionada pelo consumo privado. Partilha desta visão, tendo em atenção a situação dos setores que representa.
Bom, o consumo privado é muito importante, por isso é que a Aresp tem vindo sistematicamente também alertar o Governo para a necessidade de nós fazermos campanhas de dinamização do consumo. Isto tem sido um tema frequente e muito discutido com o Governo. O Governo acabou por fazer um programa que tem esse objetivo, como todos sabemos, que se denominou por e-voucher e que tem, em teoria, o objetivo de dinamizarmos o consumo. Do nosso ponto de vista, poderíamos ter seguido outros exemplos por essa Europa fora que surtiram algum efeito e em alguns casos, um efeito muito interessante para estes setores de atividade. Não sabemos se vamos alcançar esse sucesso com o e-voucher, até porque há algumas questões que ainda não estão totalmente esclarecidas do nosso ponto de vista e que é importante esclarecer, mas, para responder à sua questão, o consumo é importante e, portanto, nós temos que dinamizar o consumo. Até
mas ainda não sentem o consumo privado das famílias a chegar aos vossos setores?
Não. Diria que não. É evidente que o setor tem várias tipologias de estabelecimentos, o território não é igual, há empresas que estão a trabalhar melhor do que outras, as empresas que estão mais dependentes do turismo internacional estão mais aflitas, as empresas que dependem mais de zonas onde havia muitos escritórios e que havia a presença de pessoas todos os dias e que agora estão em teletrabalho também estão mais afetadas, portanto os efeitos não são iguais em todo o território, mas não se sente, esperemos que agora no mês de julho e no mês de agosto, por força, como falávamos há pouco, da circulação do turismo interno, haja aqui algum oxigénio, mas não vai ser suficiente para a nossa oferta e para a dimensão da nossa oferta, que sempre contámos com muitos visitantes que vinham de outros mercados, não é?
Estava a falar do e-voucher e passou quase um mês desde a implementação desta medida, que, como dizia, tem como objetivo, claro, o estímulo ao consumo. Já é possível fazer alguma espécie de balanço?
Não, de todo. Ainda ontem a Aresp fez uma sessão informativa com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para esclarecer os empresários do que é que deviam de fazer e o que é que consistia a medida. Mas a medida aparece numa fase também complicada, porque se os estabelecimentos não funcionam a 100% também não há consumo, não é? Portanto, ela esteve a aguardar para o desconfinamento para poder ser implementada. Mas a verdade é que continuamos aqui com grandes entraves ao funcionamento. Portanto, quanto mais entraves temos, menos consumo existe. Portanto, essa é uma questão. E depois ainda é muito cedo para podermos tirar conclusões, sendo que os empresários nos vão dizendo que se nota em alguns tipos de estabelecimentos mais preocupação no pedido da fatura com o número de contribuinte, porque isso é um requisito para o consumidor poder beneficiar do benefício, mas como nós sempre dissemos, esta medida acaba por não ser universal, porque os cafés, as pastelarias que têm despesas mais pequenas, não é? A despesa do café, a despesa do bolo, não justifica o pedido da fatura e portanto, acaba por não ser uma medida tão universal quanto nós desejaríamos. Portanto, do nosso ponto de vista, o que nós pedimos desde o início era que todas as medidas de incentivo ao consumo fossem o mais universais possíveis e englobassem todos os setores da nossa atividade, não é? Pastelarias, cafés, restaurantes e também do ponto de vista do consumidor. Há outras soluções que nos pareciam melhores, mas obviamente que também tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que a medida é bem-vinda, porque é melhor termos do que não termos e, portanto, desse ponto de vista, e esperemos que, para bem de todos, que possa ser ter sucesso e que possa contribuir para a dinamização do consumo. Mas se me deixarem só falar aqui de um tema que é preocupante para nós.
Diga.
Nós dissemos sempre desde o início que, além da medida dever ser universal, que acaba por não ser, não pode trazer custos para os empresários. E estamos a tentar que seja efetivamente a custo zero para os empresários, mas ainda há aqui...
Mas tal como está desenhada, ela implica custos para os empresários.
Tal como está desenhada, implica custos e estamos nós, a Aresp, a tentar resolver essa questão com a empresa que ganhou o concurso do e-voucher, porque, como sabem, os empresários podem aderir a esta medida de três formas. Ou... através de um TPA, portanto, o
Terminal de Pagamento Automático.
Terminal de Pagamentos tem que ser da empresa que ganhou o concurso e, portanto, tem que ser do Paga Aqui, como sabemos, e portanto, os empresários não têm este TPA, têm que o adquirir e
é
esta aquisição tem que ser a custo zero. Até porque em alguns estabelecimentos não chega um TPA, porque senão entupimos a operação, não é? Ou através de uma app que também foi desenhada, mas esta app tem que ser disponibilizada através de um iPhone, de um tablet, que o empresário também tem que levar à mesa e, portanto, há aqui, se não tem estes equipamentos, também tem que ter estes equipamentos, ou através do sistema de faturação, que na maioria dos casos vai exigir atualizações e essas atualizações, provavelmente da parte das empresas que as têm que fazer, também vão cobrar por isso.
Pergunto-lhe diretamente, podemos ter uma vaga de falências nos próximos meses?
Sim, se nada daquilo que estivemos a falar acontecer, sim, como sabem, a Aresp desde a primeira hora, portanto desde março de 2020 que tem vindo a monitorizar estes setores de atividade, fazemos um inquérito mensal com uma amostra muito significativa que do nosso ponto de vista torna a inquirição credível, estamos a falar sempre numa amostra que ronda os 1000 inquiridos, 1200 e portanto já conseguimos tirar conclusões, ainda por cima é de norte a sul do país, e ao longo de um ano de inquirição, Fizemos um balanço desses resultados e aquilo que chegámos à conclusão é que cerca de 36% das empresas do setor da restauração e bebidas nos dizia que não tinha condições para abrir portas e, portanto, que iria entrar em processos de insolvência. Não temos ainda dados dessas insolvências, que são processos complicados, não é? Mas que não iriam conseguir continuar de portas abertas. No caso do alojamento turístico, o número baixa um bocadinho, ronda uns 17%, isto em termos médios ao longo de um ano, mas também é expressivo, e portanto, à medida que o tempo vai passando, sem apoios e com restrições de funcionamento, obviamente que estas intenções e estas concretizações de não abrir portas se vão adensar. Aliás, eu repito, porque é importante, o setor da animação noturna, todos os bares e as discotecas, não vejo condições para abrirem se nada for feito, porque são 14 meses de encerramento com faturação zero e com encargos todos os meses, portanto...
O tempo passa a correr e a nossa entrevista caminha para o fim. Ainda assim, perguntamos-lhe o seguinte. No início de 2020, o setor empregava 330 mil pessoas e precisava de mais. E tinha até essa dificuldade em encontrar mão de obra para as necessidades que tinha. Pergunto agora quantos trabalhadores há no setor, ou seja, dizendo de outra forma, quantos postos de trabalho foram perdidos ao longo desta crise?
Olha, dados oficiais do INE, no primeiro trimestre deste ano, o setor da restauração e do alojamento já tinha perdido mais de 100 mil postos de trabalho. Isto é gravíssimo, e estamos a falar de postos de trabalho diretos, porque depois, como sabem, há todo o efeito que estes setores provocam noutras atividades e os efeitos indiretos que provoca. Agora, ainda bem que faz essa pergunta, porque não deixa de ser curioso que, ao mesmo tempo que foram destruídos todos estes postos de trabalho, também estamos a ter dificuldades em contratar pessoas. As empresas, quando começámos a ter mais algum fluxo turístico, começaram a abrir portas, não é? Muitas das unidades hoteleiras estavam encerradas, como sabemos, começaram gradualmente a abrir. Alguma restauração também a reforçar os seus quadros para fazer face aos fluxos agora que se previam. E, curiosamente, não temos pessoas que queiram trabalhar. E esta é uma questão que nos está a preocupar muito. Aliás, nós já solicitámos uma reunião à Sra. Ministra do Trabalho para discutir este tema, porque aquilo que nós estamos-nos a perceber é que tudo isto provocou a destruição, efetivamente, de pessoas que estavam no nosso setor e algumas delas até qualificadas. Isto é, como os nossos setores estiveram encerrados, as pessoas tiveram que procurar outros setores para trabalhar. E, portanto, acabámos por perder as pessoas porque não querem voltar aos setores da restauração e do alojamento. E outras, obviamente, estão a receber subsídios, também não lhes interessa voltar. A verdade também é essa, não é? Portanto, vai ser, do nosso ponto de vista, esperemos que estejamos enganados, mas vai ser um problema com que nos vamos defrontar, porque se já era um problema antes da pandemia, se bem se recordam, fizemos uma entrevista onde era abordado efetivamente a questão da falta de mão de obra antes da pandemia.
Em fevereiro de 2020, um mês antes do mundo ser virado de pernas para o ar.
Nós reclamávamos que se nos dessem 40 mil postos de trabalho, nós teríamos lugar para todos eles. E vamos ter outra vez esse problema, porque nós precisamos de voltar a trabalhar num tema que estávamos a trabalhar afincadamente, que é na dignificação das profissões destes setores e tornar estas profissões mais atrativas, porque senão este problema vai se adensar. E agora descobriram outros setores onde eventualmente se deram bem e vai ser difícil regressarem. Muitos optaram por trabalhos também em casa, o teletrabalho também veio complicar tudo isto, e a verdade é que nós temos empresários que querem até abrir negócios, que estavam com a expectativa de abrir negócios nesta fase e que não estão a conseguir por falta de mão de obra.
Deixe-me colocar-lhe uma última questão e peço-lhe uma resposta quase telegráfica. No dia 1 de julho entra em vigor o fim dos plásticos de uso único e eu queria-lhe perguntar se o setor está preparado para esta medida.
Ui, telegráfica é dizer que não. Não, esse é um tema também muito preocupante que a Aresp tem acompanhado há muito tempo. Nós fomos os responsáveis por ter sinalizado a necessidade de criarmos moratórias para a aplicação dessas alterações e o Governo também esteve bem nessa matéria porque foi ajustando e criando essas moratórias. Mas as moratórias acabaram e vai efetivamente entrar no dia 1 de julho. Só que nós estamos numa situação dramática, não é? E essas novas regras causam muitas entropias no setor. E eu não me vou alongar, mas só para lhe dizer que nós ainda não sabemos qual é que é a proposta de redação final, porque, como sabem, esteve em discussão pública e, entretanto, ainda não foi publicada, apesar de supostamente entrar em vigor já no próximo dia 1, nós ainda não sabemos qual é que é a versão final, mas nós chamámos a atenção para várias questões que nos preocupam muito. Uma delas tem que ver com a questão do escoamento dos materiais que nós temos em stock. Como sabem, as atividades estiveram encerradas durante muito tempo, tinham stocks que não foram usados e, portanto, é preciso salvaguardar o gasto destas existências. Não sabemos se está salvaguardado, se não está. Não sabemos a versão final, mas isto é absolutamente crucial, até porque as empresas estão com dificuldades em encontrar materiais alternativos. E, portanto, é preciso darmos tempo para que esse escoamento, porque não foi falta de gestão das empresas. As empresas estiveram encerradas e, portanto, não conseguiram escoar. E depois há um conjunto de artigos que, para os quais nós temos muitas dúvidas do que é que significam e como é que devem de ser implementados, para os quais não temos respostas e vamos ver o que é que vem efetivamente na proposta, mas é um tema que nos preocupa muito, especialmente porque estamos numa fase em que não conseguimos pensar em mais nada senão sobreviver, não é? E, portanto, isso é mais uma entropia, mais um custo de contexto nas empresas que estão completamente depauperadas, não é?
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, esta semana ficámos a conhecer o déficit do primeiro trimestre, 5,7% do PIB, diz o INE. Entretanto, a Direção-Geral do Orçamento publicou o saldo das contas públicas até maio, 5.400 milhões negativos. São, na verdade, números que não surpreendem.
Não surpreendem. Se bem que estes valores têm estado em acumulação de déficits sucessivos, longe daquilo que era a expectativa de uma recuperação que não estamos a sentir, porque é preciso recordar que nós todos, por volta de, diria eu, de setembro, outubro, estaríamos à espera de que o primeiro trimestre já fosse um trimestre com alguma recuperação face ao trimestre do ano passado. Uma recuperação sensível, apesar do primeiro trimestre ter sido ainda um bom trimestre em 2020, mas já com uma boa recuperação. Só que, entretanto, confinámos, verdade, do Natal. Portanto, agora estamos, de facto, numa situação muito periclitante, porque não só em cima desta má execução, nós estamos a ver que há sinais, até na execução orçamental, que não estão a ajudar à recuperação da economia, nomeadamente o investimento. Portanto, isso nota-se nas contas trimestrais, em que, de facto, houve uma contração do investimento quando comparado, por exemplo, não com o primeiro trimestre do ano passado, porque é um primeiro trimestre que ainda foi relativamente bom.
Foi quase todo normal.
Só a partir de meados de março é que foi diferente, mas comparamos com o segundo trimestre desse ano. E, portanto, nessa comparação, nós estamos a gastar menos do que o investimento nessa altura, que já foi um trimestre de grande contenção. E, portanto, nem do próprio governo nós notamos que, para além das ajudas que têm feito, não notamos uma dinâmica de investimento. Portanto, ansiosos estamos pela bazuca, não é? Pela bazuca que aí vem. Portanto, até lá parece que o investimento está absolutamente travado.
Isso é muito visível até na comparação do investimento orçamentado com aquele que é de facto executado.
Exatamente. Os últimos dados que tínhamos em abril, nós tínhamos qualquer coisa como 1.500 milhões em mais de 7.000, à volta de 7.500 milhões. Portanto, um quinto do orçamento estava executado, quando devia de estar um terço. Portanto, isto é, estamos a executar muitíssimo menos na área do investimento. E o investimento é fundamental, pelo menos, para manter uma dinâmica, porque as obras de investimento, normalmente, não são sujeitas a travagem da atividade. Não estão relacionadas com o consumo. Não dependem da entrada ou saída de pessoas no restaurante, nos serviços, etc. E isso, portanto, cria uma dinâmica na economia que a inibe de cair tanto.
Também nesta semana um balde de água fria ou gelada e, embora estivéssemos à espera dele, o choque térmico custa sempre. Falo da paragem do desconfinamento em todo o país e do recuo mesmo em Lisboa, Albufeira e Sesimbra. A perspectiva de termos um balão de oxigênio no verão está em risco.
Está em elevadíssimo risco. Há aqui no meio disto também algumas boas notícias, confesso. Por exemplo, há uma notícia muito boa para a Madeira. Os britânicos poderão voltar à Madeira sem problemas. Há uma notícia aparentemente interessante até para as pessoas da região de Lisboa. É que, afinal, parece que podemos sair da região desde que devidamente licenciados. Bom, o devidamente licenciados é com a prova de que estamos saudáveis. E isso pode permitir que, pelo menos, a quebra não seja tão desoladora. Mas, de facto, esta medida, este recuar no desconfinamento é terrível, é desanimador e põe em causa a sobrevivência de muitas empresas. Houve empresas que, no alento de que iam recuperar alguma coisa, começaram a fazer encomendas, contrataram pessoas e muitos desses materiais acabam por ter que se pagar, comprar e, às vezes, deterioram-se.
Os que são possíveis.
Exatamente. E, portanto, quem esteve a encomendar para estas semanas agora e está a receber perecíveis, vão estragar-se. E, portanto, não tem capacidade nenhuma para os devolver e não sei o que é que vai ser. Portanto, vamos ver que medidas é que o Governo vai exatamente fazer para ajudar estas pessoas. Mas isto
durante muitos anos o tecido empresarial queixou-se de imprevisibilidade fiscal e estávamos a falar de previsões a um ano. Agora é previsão semana a semana com sempre tudo a mudar constantemente.
A imprevisibilidade fiscal, ao pé disto, é uma brincadeira.
Por último, os reguladores nesta semana, reguladores europeus, a avisarem para o alto risco do investimento em criptoativos. Estarão finalmente, João, como se diz na rua, a abrir a pestana?
Eu acho que sim, claramente. E pela primeira vez nós vemos o BIS, o Banco dos Bancos, é o Banco Internacional das Liquidações Internacionais, que é o chamado Banco dos Bancos, a ter palavras muito duras em relação aos criptoativos e dizendo mesmo que eles são contra o bem público. Portanto, põe isto mesmo num tom de ameaça e dizendo que os bancos centrais são absolutamente fundamentais para isso. Devo dizer que também esta semana há uma notícia muito interessante no Financial Times sobre uma das moedas, o Monero, que está em grande sucesso porque o Monero se assume absolutamente como uma moeda que nunca poderá ser identificável. Ou melhor, identificava a propriedade com o seu proprietário. E isso leva a que esta moeda esteja a ter um grande sucesso, já se imagina por quem. Portanto, todos aqueles que querem esconder fortunas, que querem lavar dinheiro, que querem fazer tráfico de armas, drogas, etc., querem que as liquidações sejam feitas de uma forma absolutamente segura. E, de vez em quando, há pormenores que escapam a quem usa, por exemplo, bitcoins, que é a moeda mais famosa. E, às vezes, isso leva a descobrir o proprietário. Ora bem, isto, de facto, é um mundo em que há uma enorme quantidade de pessoas que querem que estas moedas permaneçam naquilo que, na realidade, na sua boa essência, as fizeram crescer em termos de popularidade, que é a impossibilidade de se identificar quem é o proprietário. Se bem que existam pessoas que, entusiasmados com o sucesso que estão a ter na evolução das suas carteiras de ativos digitais, queiram exatamente o contrário também. Queiram que os bancos oficializem isto, que consigam fazer destas moedas verdadeiros ativos e que reconheçam que têm propriedades e essas propriedades podem ser legitimamente defendidas. Eu admito que exista um grupo bom dessas pessoas, mas eu diria que, muito provavelmente, aquilo que faz subir o preço destes ativos e a popularidade deles não é isso.
A vida do dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.